falando sobre a população indígena, a gente tem visto que muitos povos enfrentam situações de tensão social, ameaças e vulnerabilidade. Para saber como andam as ações do governo federal voltadas para a atenção à saúde dos povos indígenas, a gente vai conversar agora com Weibe Tapeba, secretário especial de saúde indígena. Bom dia, secretário. Obrigada pela participação.
Eu que agradeço pelo convite nesse dia alusivo aos povos indígenas.
Dia muito importante, né? Secretário, o Ministério da Saúde, ele começou essa semana um plano de vacinação de 130 mil indígenas. Eu gostaria de saber com o senhor quais são esses imunizantes que serão aplicados e qual a importância de uma ação como essa.
Bom, nós estaremos atuando nos mais de 700 territórios indígenas do Brasil. Estão mobilizados os nossos mais de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras que atuam nesses territórios indígenas. São 34 distritos espalhados por todo o Brasil, a maioria coordenada, inclusive, por gestores indígenas. Nós estaremos aplicando 25 imunizantes nesses territórios. Na última semana, estivemos lançando o mês nacional de vacinação para os povos indígenas, com a presença da ministra Nízia, Mundicei, Amapá e Norte do Pará. E a nossa intenção é que a gente consiga, nesse mês nacional de vacinação dos povos indígenas, sensibilizar as escolas, as organizações indígenas, os caciques, lideranças, tuxauas, para que a gente consiga ampliar cada vez mais a nossa cobertura de vacinação nos territórios. Lembrando que os territórios indígenas, muitos deles, encontram dificuldade de logística, de difícil acesso, e assegurar o acesso à vacinação é prevenir doenças, é evitar mortes, e nós estamos empenhados para isso. Serão colocados à disposição de toda a população indígena brasileira 25 imunizantes diferentes em todos os nossos polos de saúde e unidades básicas de saúde indígena.
Secretário, uma das primeiras ações do governo no início de 2023 foi esse socorro à população Yanomami, que estava sofrendo com a investida aí do crime organizado. Passado pouco mais de um ano, eu gostaria de saber com o senhor como está a situação da população Yanomami, que tipo de ações estão sendo levadas atualmente?
No início de 2023, quando nós assumimos a gestão da Secretaria de Saúde Indígena, ainda na primeira semana da nossa gestão, nós encaminhamos uma equipe exploratória para o território Yanomami e o relatório que veio poucos dias depois já foi um relatório anunciando um projeto de genocídio que estava em curso e imediatamente levamos ao conhecimento da ministra Nízia, que editou uma portaria reconhecendo a primeira emergência sanitária de interesse nacional por desassistência em um território indígena no Brasil. Faltavam profissionais de saúde, insumos, medicamentos, muitos polos e unidades de saúde fechados, e nós tivemos nos esforçando no primeiro ano para garantir ações de assistência, remoção de pacientes graves para acessar as ações de atenção especializada de média e de alta complexidade e reorganizar o nosso serviço de assistência e de ampliação da cobertura assistencial no território Yanomami. Nós saímos, por exemplo, de 8 médicos apenas para atuar em todo o território indígena Yanomami para 28, estamos chegando agora a 40 médicos do programa Mais Médicos. Nós saímos de 690 profissionais de saúde indígena no ano passado para 960, e a nossa intenção é chegar até o final desse ano com pelo menos 1.500 profissionais atuando nesse território indígena, um território que tem muita dificuldade, e nós queremos fazer uma mudança estratégica na infraestrutura das unidades de saúde, levando em conectividade, acesso à energia, água potável, para a gente garantir a fixação de profissionais nesses territórios. Nós temos um plano que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, um plano que foi apresentado à Casa Civil, e nós esperamos logo, logo, conseguir levar também serviço de atenção especializada para dentro do território, por meio do centro de referência que nós estaremos implantando na região de Surucucu, e também implantando o primeiro hospital de retaguarda para povos indígenas no estado de Roraima.
Ok, então foco forte na segurança, na saúde, também há uma preocupação grande com a questão nutricional, né, secretário? Quais são as ações que o governo está fazendo para atender a população em relação à segurança alimentar e nutricional?
Bom, a vulnerabilidade nutricional que foi colocado pelo povo Yanomami, Yekuana, é resultado da invasão garimpeira. Foram mais de 20 mil garimpeiros que invadiram o território Yanomami, contaminaram as águas dos rios, afastaram os animais, e a contaminação das águas por mercúrio alterou significativamente a capacidade produtiva do povo Yanomami, que foi levado a esse cenário de desnutrição, especialmente das crianças, mulheres, adolescentes. Na saúde, nós temos implantado o centro de recuperação nutricional, levado fórmulas de recuperação nutricional para, especialmente para as nossas crianças, na nossa casa aí em Boa Vista, no centro de no centro que nós temos localizado em Surucucu e também em Auariz. A nossa intenção é ampliar para as outras regiões do território, mas a ação está sendo organizada pelo governo brasileiro, vai desde a entrega de cesta de alimentos, uma operação organizada pela CONAB, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e a FUNAI, sob supervisão da CESAI, com relação aos itens que integram essa cesta de alimentos, e também a devolução da capacidade produtiva dos Yanomamis. Estão sendo entregues ferramentas agrícolas, assistência técnica para recomposição das roças nos territórios e iniciando também ações de produção de alimentos, de criação de tilápias no território. São ações que estão sendo pensadas a partir da Casa de Governo, a partir de uma coordenação nacional organizada ali pela nossa Casa Civil, envolvendo todos os ministérios para devolver o povo Yanomami a autossuficiência, a sua capacidade produtiva e, sobretudo, a sua autonomia e a sua liberdade.